Senhores senadores, senhores senadores, senhoras senadoras, como é de domínio público, fomos surpreendidos ontem com a confirmação do Tribunal Superior Eleitoral na mudança da representação dos deputados federais. A ressurreição do tema, na minha visão, intempestiva, altera a composição das bancadas de 13 estados. A equivocada decisão é mais um capítulo de um eterno aprendizado. A República está assentada sobre 3 poderes harmônicos e independentes, não podendo nenhum deles se insinuar ou grilar competências alheias. Em todos os momentos que essa invasão se insinuou, este parlamento reagiu, dentro da lei, para evitar a usurpação de poderes. Foi assim que o Supremo Tribunal Federal, após a reação da mesa do Senado Federal, proibiu, por exemplo, o controle prévio sobre constitucionalidade de matérias ainda em apreciação. Agora, senhores senadores, senhoras senadoras, com nossa competência sendo novamente ameaçada por um ato administrativo inconstitucional do Tribunal Superior Eleitoral, vamos exigir no Supremo Tribunal Federal o respeito ao artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Leio para não restar dúvidas. O número de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. O enunciado constitucional ofusca, por ser absurdamente claro, o que pode ser mais cristalino que essa redação. O TSE, como todos sabem, não tem competência para fixar o número de deputados por estado. Esta prerrogativa é exclusiva do Congresso Nacional e não me recordo, sinceramente, de nenhuma delegação neste sentido. Competência não é fruto do desejo ou da vontade. Competência tem quem pode, não quem quer. O que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo reiteradamente é um bullying institucional. A recorrência do tema surpreende, confundindo-se até com obsessão. Em dezembro do ano passado, nós promulgamos aqui no Senado Federal o Decreto Legislativo 85, restabelecendo nossa competência legislativa e sustando a eficácia da norma flagrantemente inconstitucional. Foi uma contribuição do Parlamento que, antes de estimular uma crise entre os poderes, fortaleceu, sem dúvida, a democracia. É o Estado funcionando com o sistema de freios e contrapesos previstos na lei fundamental. Só o poder limita o poder. É assim que funciona, por exemplo, quando o Executivo veta uma lei. É assim quando o Parlamento derruba um veto presidencial. É assim quando o Judiciário declara a inconstitucionalidade de uma lei. E é assim quando o Poder Legislativo promulga decreto legislativo para zelar pela sua competência legislativa. O decreto legislativo serviu para barrar a primeira iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, em abril do ano passado, de alterar administrativamente as bancadas de 13 estados da federação. O decreto não foi elaborado para alterar a representação, mas para impedir que o Tribunal Superior Eleitoral o fizesse diretamente sem a lei complementar. A decisão neste momento gera, como todos sabem, muita insegurança e intranquilidade. Isso porque as convenções partidárias começam a acontecer a partir de 10 de junho. Ressalte-se que a arbitrariedade teve os votos contrários dos ministros Marco Aurélio Melo e Carmen Lúcia. O decreto legislativo, todos recordam, resultou de projeto apresentado pelo senador Eduardo Lopes, respaldado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelos plenários das duas casas. Por ampla maioria dos deputados e senadores, ficou assinalada a flagrante desobediência à Constituição Federal. O primado da Constituição Federal significa que ela não pode ser contrariada por nenhuma outra lei, seja de que hierarquia for, muito menos, então, por uma simples resolução do Tribunal Superior Eleitoral. É evidente que, se a Constituição determina que a definição da representação parlamentar de cada estado seja feita por lei representar, por lei, melhor dizendo, complementar, o Tribunal Superior Eleitoral está impedido de fazer essa redefinição. A competência para edição de lei complementar é apenas do Congresso Nacional, de ninguém mais. É preciso deixar claro o que já está sendo dito com muita clareza pela Constituição. Um poder da República não pode exercer a função ou a competência de outro poder. Assim, o Poder Judiciário está proibido de legislar, alegando que o Poder Legislativo não atuou. Da mesma forma, ao Legislativo e ao Executivo é vedado julgar eventualmente querela judicial, argumentando demora na apreciação do caso, que extrapolou o tempo razoável de duração de um processo. A divisão harmônica e independente dos poderes e funções do Estado é a base do Estado democrático de direito. No momento em que há o rompimento dessa divisão de competência, há violação do Estado democrático de direito. Senhoras e senhores senadores, o Senado tem demonstrado total comprometimento com o esforço de realizar a reforma política que a sociedade almeja e o país precisa e merece. Defendo, inclusive, e já disse aqui da tribuna várias vezes do Congresso Nacional, que ela passe pela aprovação social. Assumimos a responsabilidade de fazer mudanças em um sistema que, como todos sabem, está falido e provoca a eterna desconfiança da sociedade. Questões fundamentais estão, como todos acompanharam, sendo enfrentadas, especialmente o fim das coligações proporcionais, a extensão do mandato presidencial, a polêmica suplência dos senadores, o financiamento público e exclusivo de campanha, a candidatura avulsa e até o voto em lista fechada. O debate, como todos sabem, não é simples, não é fácil. Mesmo considerando a democracia como um jogo onde predomina a incerteza, é indispensável que as regras sejam estáveis, compreendidas e aceitas pela sociedade e não sejam alteradas a cada momento. A democracia é um modelo em contínuo aperfeiçoamento. Como ela se admite humildemente imperfeita, precisa ser refeita diariamente. É isso que fazemos a todo momento. Já aprovamos o ficha limpa para as eleições, a mudança de critérios para eleição de suplentes, a facilitação para a iniciativa popular de projetos de lei e o fim do voto secreto e outros temas que estão sob apreciação da Câmara dos Deputados. A inação, portanto, não pode servir de argumento para que outros poderes exorbitem de suas competências a fim de dar curtidas nas prerrogativas alheias. Falo como presidente do Congresso Nacional. Quando me dirigia ao plenário e rapidamente falava com jornalistas, um jornalista me perguntou se Alagoas perdia ou ganhava com a alteração da representação em função de resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não se trata, eu brinquei com o jornalista, do velho jogo do perde-ganha. Mesmo que Alagoas ganhasse, mesmo assim, o Tribunal Superior Eleitoral estaria usurpando a competência do Congresso Nacional e nós não poderíamos aceitar. Por isso, convocamos para 19 horas, tanto eu quanto o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, uma reunião da mesa diretora das duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados, para nós autorizarmos a impetração de uma ADC, de uma ação direta de constitucionalidade para fazermos valer, a competência constitucional exclusiva do Congresso Nacional. Não concordando, evidentemente, com essa decisão que estabiliza ainda mais, amplia a insegurança jurídica e faz com que os olhos da nação se voltem para uma situação de um sistema político que, como todos sabem, já disse e repito, está falido e insustentável. Eu vou rapidamente conceder a palavra ao senador Hélito Dias e, em seguida, nós vamos começar a ordem do dia. Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu quero aqui, senhor presidente, me somar também aqui aos manifestantes aqui presentes e, com certeza, aqui não está aqui agora o meu líder, o senador Humberto Costa, mas como vice-líder, manifestar pela bancada do Partido dos Trabalhadores e, tenho certeza, pelo bloco de apoio, que independente da situação de quem ganha ou quem perde, aqui eu acho que Vossa Excelência foi no ponto principal, ou seja, nós estamos às vésperas de uma eleição. Aliás, já começou o calendário eleitoral. Numa decisão que é rara, é muito rara, foram poucas as vezes que o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara, usaram de um instrumento que é constitucional do decreto legislativo. Mas, nesse caso, foi o remédio, inclusive, para estabelecer a ordem. Ou seja, nesta eleição, prevalece a lei complementar existente. Aliás, tramita na Câmara, tramita no Senado, lei, projetos de lei, lei complementar, fazendo a devida correção. Acho que tem razão estados que reclamam pelo número de vagas. Pontos que vão ter que ser discutidos. Em 1988, quando foi feita a Constituição, ali tem um artigo que diz que é irredutível o número de vagas atuais. Aliás, as alterações ocorridas após foram feitas com aumento de vaga. Sejamos sinceros, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, eu quero aqui manifestar apoio à Vossa Excelência, à mesa da Câmara, do Senado, compreendendo a importância desse encaminhamento, apoiando também esse encaminhamento de uma ação declaratória pela inconstitucionalidade, aliás, importante, inclusive, com um pedido liminar pela razão que Vossa Excelência aponta, Nós temos convenções no próximo, começando já no próximo dia 10, nas 27 unidades da federação. Os partidos vão ter que decidir. Vamos fazer composições, vamos ter que apresentar candidaturas ao parlamento, para as assembleias, para a Câmara Federal. Qual o número de vagas que nós vamos considerar? Qual o número de vagas? O número de vagas previsto na lei complementar, o número de vagas previsto numa decisão administrativa, enfim, por essa razão compreendemos como da maior importância a ação que encaminha Vossa Excelência e a forma firme com que apresenta, tanto para o plenário como para o país, e se dirige com essas palavras, a importância de que seja restabelecida a lei. O que queremos é o cumprimento da Constituição, o respeito ao poder legislativo. O poder legislativo não pode arredar um milímetro, independente, repito, não é, de quem ganha, de quem perde, não pode arredar um milímetro daquilo que é prerrogativa exclusiva. E, nesse caso, o é. Muito obrigado.
Com a palavra o senador Mário
Cunha. Vou ser breve, presidente. Sei que Vossa Excelência
senador Antônio Carlos
tem a intenção imediata de começar a ordem do dia, mas eu não poderia, depois de ouvir as suas explicações, me manifestar o apoio à Vossa Excelência e ao presidente da Câmara. Acho que os poderes, cada um tem a sua atribuição, e acho que os poderes têm que ter o respeito devido que manda a Constituição brasileira um pelo outro. Vossa Excelência está perfeitamente enquadrado nisto aí. Tem que defender a nossa liberdade de ação, as nossas atribuições. Não arrede um milímetro delas. Por isso eu quero lhe parabenizar.
Obrigado. Senador, muito obrigado. Senador Antônio Carlos Valadares.
Presidente, eu quero louvar Vossa Excelência pela coerência com que se ouve ao tomar a iniciativa de propor uma ADC visando corrigir uma decisão inconstitucional tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo Tribunal Federal, na sua competência como guardião da Constituição, certamente que tomará a decisão mais correta, que é a de devolver ao poder que tem a atribuição de legislar, que é o Legislativo, através de uma lei complementar, fazer as alterações que forem necessárias nas bancadas estaduais. Não é a primeira vez, sabe Vossa Excelência, que o Tribunal Superior Eleitoral procura legislar. Nós somos 81 senadores e 513 deputados federais, eleitos pela vontade livre da população. Os membros do tribunal, apesar da respeitabilidade que tem, apesar da legitimidade que tem para as suas decisões, no entretanto, senhor presidente, não foram eleitos pelo povo. Eles foram escolhidos em sabatina realizada na Comissão de Justiça e pelo voto do plenário do Senado Federal. Significando dizer, senhor presidente, que, logicamente, que os ministros do Supremo que são designados para o Tribunal Superior Eleitoral foram escolhidos, segundo a atribuição prevista na Constituição, pelo Senado Federal. Então, senhor presidente, eles não foram eleitos nem indiretamente. Eles foram escolhidos conforme a Constituição pelo poder legislativo que faz as leis. Não há, portanto, nenhuma razão para que, antes que o legislativo tome uma providência, o judiciário se apresse e, em nome de quem pode legislar, resolva, através de um ato administrativo, derrubar a Constituição, o que é lamentável, porque aquele tribunal é constituído de juristas da mais alta competência. São intelectuais, são homens estudiosos e sabem tanto quanto nós, ou mais do que nós, que a competência não está do lado deles. Está do nosso lado. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador.